Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Tudo em paz? Não, né? Não, né? Amém. Vamos. Gostaria, antes de começar a reunião, que a Carmen comentasse uma visão que nós tivemos hoje. Aqui nós orávamos, aqui, e quando nós terminamos de orar, nós comentamos um assunto que tinha sido orado. Nós comentamos aquilo que tinha sido orado. Todo mundo respondeu aquilo que ele tinha orado. Todo mundo, na verdade, achava difícil, estava achando difícil, estava achando muito complicado. Você orar, você sentir a presença de Deus, você sentir facilidade para buscar Deus. Todo mundo estava achando difícil. Aí a Carmen teve uma visão. E depois ela comentou a visão e eu entendi que a visão estava exatamente de acordo com a oração. A visão estava exatamente de acordo com a situação que a gente estava discutindo. Vamos ver?
Eu via. Como que chama o negócio? Scalp.
Como é que chama? Scalp.
É.
Aquele negocinho que põe para colocar.
Para
não ficar furando a veia toda hora, põe o scalp, né? E aí você tira, coloca seringa, aplica remédio, faz aquela coisa toda, depois volta novamente a mangueira. Vai.
Então, eu via que tinha dois. E um estava na veia das pessoas. Tinha várias pessoas. E eu ia seguindo a mangueirinha para ver o soro, o vidro de soro, para ver ali de onde estava vindo. Aí eu fui seguindo a mangueirinha, quando eu cheguei no final dela, era o celular. E estava correndo ali na veia das pessoas. E a outra mangueirinha, ela pingava fora, a agulha ficava pingando fora. E eu fui seguindo também para ver aquele soro. Aí eu via lá o evangelho. Eu via que estava de Mateus para frente. Só que aquela mangueirinha não estava na veia das pessoas. Ela estava fora e estava indo embora, o soro fora. Aí depois eu via um... Só aí?
Como?
Eu via um homem andando aqui dentro do salão. Na visão, eu sabia que esse homem era Jesus. E ele olhava as pessoas aqui dentro, elas eram os discípulos dele e estavam dormindo. E ele falava algumas coisas. E uma coisa eu lembro que ele dizia assim que aí o motivo deles estarem dormindo era o motivo do soro que estava ligado
fora da veia.
Fora da veia.
Amém. É isso aí, né? Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Versículo 16. Então Isaías, versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias. 2 Reis 20, 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Vamos ler de novo? Lê para mim, por favor.
Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor.
Continua.
E ainda, até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia.
Amém. Continua, por favor.
Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias, paz e verdade? Ora, o mais dos sucessos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.
Amém. Então, o que que ele estava dizendo aqui, olha? Deus sempre usa o natural para explicar o espiritual. Nós sabemos que Babilônia, né, o que que significou para o povo de Deus o Império Babilônico, a Babilônia, o que que significou para o povo de Deus? Quase que acaba, quase que realmente dizima o povo de Deus, o Império Babilônico. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí, Deus, profetizando lá, ele começa a falar que aquilo ali, o futuro do mundo, seria semelhante à Babilônia. O mundo, a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Então, Deus comparou aquilo com o futuro do mundo. Hoje, nós não estamos vendo, não está escrito em lugar nenhum. Né? Você chega aí nas placas, Bibi, acho que aqui a ala de cima pode desligar, né? Fazer uma economiazinha. Aí, então, a Babilônia hoje, será que prejudica a gente? O Império Babilônico hoje, será que prejudica a igreja?
Muito.
É o que Deus mostrou aí no... Como que nós vamos viver para Deus? Como que nós vamos fazer a vontade de Deus? Se no nosso... O sangue que está correndo em nossas vidas, o sangue está contaminado. O sangue que está correndo é... Às vezes a pessoa fala, sangue de Jesus tem poder. Quando a gente toma o cálice na ceia, O que nós estamos tomando? Ali simboliza o sangue de Jesus. Na veia dele não correu sangue estranho, não. Na veia dele, e o sangue é vida. Na Bíblia, o sangue significa vida. Então, nós não podemos ter vida espiritual, nós não podemos ter uma vida com Deus, nós não podemos ter de forma nenhuma vida se o sangue de Jesus, que eu vim para vocês terem vida, que tem que correr na minha veia, é o sangue de Jesus. Mas ali eu estou recebendo um sangue diferente. Eu estou recebendo uma vida diferente. Eu estou recebendo alguma coisa diferente. Então eu não posso ter, agradar a Deus, ter uma comunhão perfeita com Deus, não digo nem perfeita, mais ou menos, se eu tiver a agulha estava fora. O que me alimentava realmente estava ligado ao celular, estava ligado ao mundo. Aí a gente vê aqui quando Deus profetiza a respeito do fim dos tempos. Eis que vem dias em que esse dia, todas as vezes que a Escritura fala, os últimos dias, refere-se aos últimos dias. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, até o dia de hoje, hoje. Então é hoje mesmo, esse é hoje mesmo. Será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Agora, por que que vai ser levado, né, amigo, para a Babilônia? Por que que você vai ser levado para o mundo? Tudo o que foi guardado, dado, vai ser levado à Babilônia, ao mundo. Mas será por quê, né, amigo? Por quê? Porque os despojos, é de quem vence, ou não? Os despojos é para aquele que vence. Então, se o inimigo vencer, ele tem o direito de levar tudo que tem. Cabe a nós, porque ali, hoje mesmo eu estava lendo aquela reunião que você me passou, né? E mostrando que até os dias de Jesus, ali o povo estava vivendo sob maldição. E se nós continuarmos debaixo da lei, nós vamos continuar sob maldição, ou não? Ou não? É isso mesmo? Então, até os dias de Jesus, o povo viveu sob... Por quê? Porque a lei amaldiçoa a gente. A lei não nos abençoa. A lei, ela faz um... Já, ela amaldiçoou o homem lá no começo. Falou, olha, vocês vão morar com os demônios, a serpente vai rastejar, a serpente vai alimentar de vocês, vocês vão ser alimento, comida da serpente. Está lá, a maldição foi dada ao homem. Aí quando Jesus veio, Ramiro, ele libertou o homem dessa maldição. E fez com o homem um novo testamento, uma nova aliança. Quem fica no, quem hoje aceita a aliança, quem aceita o novo testamento, e está debaixo da bênção. Mas quem recusa a nova aliança e permanece, quem recusa a nova aliança, o Novo Testamento, automaticamente ele fica sob a lei. Automaticamente. Então, quando Jesus falou, tem que nascer de novo, era exatamente isso. Você nascendo de novo, você não está mais ali debaixo daquela maldição. Você nasceu de novo, você é um novo homem. O novo homem, ele nasce já sob a nova aliança, o Novo Testamento. E foi feito isso. Eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Essa é a nova aliança que eu faço com vocês, né? No meu sangue. Então nós precisávamos entender melhor isso. Esforçarmos mais para sairmos debaixo da maldição. Porque às vezes nós começamos e entramos novamente debaixo da lei. E aí, não estamos mais debaixo de bênção, e sim sob maldição. E a maldição, uma delas é essa aqui. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, porque isso aqui é a lei, ué. Essa aqui é a lei. Aí eu posso dizer, não, mas isso aqui não me afeta. Isso aqui não me afeta. Afeta você, Luiz? Afeta você? Afeta? Quando que você pode dizer, isso não me afeta? Hã? Quando, se eu tiver, não, eu já, hoje eu estou no Novo Testamento. Então isso aqui não me afeta. Desde que você esteja sob Mateus para frente. Amém? Será que todos nós estamos a nova aliança? Será que todos nós estamos sob o Novo Testamento? Nós aceitamos Jesus realmente? Por que que o negocinho está fora? Por que que o negocinho está fora? Amém, gente? Às vezes a gente acha ruim, às vezes a gente acha, mas não seria Deus alertando a gente? Não seria Deus falando para nós, gente, acorda, pelo amor de Deus, mãe. Aí ela, na visão, eu estou contando a visão, não estou falando mais nada, não. Na visão, ela fala que os discípulos estavam dormindo. É como se os discípulos estivessem dormindo. E não é hora. Não é hora para dormir, né? Não é hora para dormir. Mas o que que faz a gente dormir, Marley? Aí nós comentamos antes da visão, nós já tínhamos comentado. O que que faz a gente dormir? O que que faz a gente ficar nesse estado em que nós estamos? Hein, chefe? Hã? Dá o microfone para ele. O que que faz a gente ficar nessa situação? É o que vem na sua veia o dia inteiro na sua veia, o dia inteiro na sua veia. Quer ver? O cego vai falar.
É a notícia que vem no seu celular, isso. O acidente, o problema aí da Dilma, é uma coisa que mostra para você, que posta para você, o problema do Lava Jato, é o que passa na televisão.
Aí é um atentado lá nos Estados Unidos. É um atentado lá na França. É uma epidemia lá no
é a dengue.
Né? É um terremoto lá, não sei na onde, no qual.
É a zika.
Nós aqui, preocupados, com medo da crise. Todo mundo sabe falar da crise, todo mundo sabe entender sobre a crise, tal, etc. Né? E tá, um passa para o outro, passa para o outro um vídeo. Pega, olha esse vídeo, olha esse vídeo. Né? É, discurso de um, discurso da outro, pregação de um apóstolo, pregação de um profeta, o outro falando, etc. Imagina só, isso aí é a nossa alimentação o dia inteiro. É a nossa alimentação o dia inteiro. O que está na cabeça da gente? É isso. Aí você vai fazer uma oração. Vai só sair isso. Aí. Você quer concentrar, você quer pensar outra coisa, mas não é capaz. Você quer, faz força para pensar outra coisa. Você faz força para né, entrar na presença de Deus, conversar com Deus. Né? Mas não tem, amigo. E com isso, então, os nossos valores, a nossa fé, aquilo que nós dormimos, o inimigo veio e roubou. É seu, mas ele venceu, você levou. Pertence a nós. Então ele fala assim, ó. Vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, pode estar relacionado com a sua família e pode estar relacionado com a sua vida. Aquilo que há 20 anos atrás fizeram por nós, buscaram a Deus, restauraram, tantas coisas boas, né, para nós, etc., está sendo consumido. Né? Hoje você, difícil você ter uma presença de Deus, difícil você ter um louvor, onde você, era normal o louvor começar e crescer e chegar à adoração. E a igreja inteira entrava na presença de Deus e adorava a Deus, e gente chorando, e gente... era assim, era normal, o louvor ele tinha uma, ele ia subindo, ele começava, lia-se um salmo, uma coisa assim, e etc, e o louvor era a coisa mais normal, às vezes era difícil parar o louvor, você lembra? No começo da comunidade, a comunidade, a menina não era virgem? Começou certo, começou bem. A menina era virgem. Depois é que ela rompeu. Mas quando nós chegamos lá, estava certo. Era difícil parar o louvor. Às vezes parava... Porque tinha que parar para poder terminar a reunião, ou então fazer ali 20 minutos de pregação. A igreja, naquela época, vamos dizer assim, pecou em não ter uma palavra firme, e o diabo veio como o diabo. Agora, ele entra em todas as situações. Nós podemos hoje estar aqui falando, tá, etc., mas está faltando alguma coisa para nós. Nós podemos estar falando, a palavra está saindo, etc., mas está faltando alguma coisa para nós. Está faltando alguma coisa para nós. Está ou não está? Está faltando. Nós vamos ter que reagir. Incomodar a Deus, fala, Senhor, não está bom não, vocês estão achando bom. A gente sabe que é muito cuidado se pular na... Muito cuidado. Porque é tão difícil hoje, tudo é tão difícil. Os nossos valores, as nossas riquezas. Deus, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aquilo que você, com tanto sacrifício, às vezes conseguiu, né, está sendo... nós oramos aqui, ainda terminamos assim, ainda faço questão de perguntar, né? Você, como é que foi? Você orou, sentiu alguma coisa? A perna, o braço? Né, chefe? A gente insiste, porque nós estamos percebendo. Entendeu, Felipe? Vocês até não têm noção. Por enquanto, vocês ainda, vocês são crianças, óbvio, os pais hoje deveriam guardar para os filhos, entesourar para os filhos. Deixar uma igreja, nós precisávamos deixar uma igreja melhor para os nossos filhos. Eu fico imaginando como vai ser esse mundo. Como será esse mundo? Né? As coisas estão sendo arrancadas da gente, levadas para a Babilônia. O mundo. A Babilônia simboliza o mundo. E até um outro lugar que fala assim: não há quem clame, não há quem invoque, porque Jesus, ele mudou a situação fazendo orações e súplicas. Então, eu até falei para os meninos aqui, vocês não precisam prometer nada. O que eu falei, cara? Hã? Eu falei, vocês não precisam prometer nada.
Mas o Senhor ia dar um jeito de mudar.
É, eu falei, eu vou me esforçar, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, eu não estou conformado. Né? E a gente vê, a gente tem certeza, porque a visão, quando ela contou a visão, foi depois. Quando ela contou a visão, nós já tínhamos falado que realmente as notícias, não foi? Não foi falando? Os problemas, o envolvimento da igreja. A igreja não tem nada a ver com essas coisas. Nós não tínhamos que estar metidos nessas coisas, não. Nós não tínhamos que estar metidos nessas coisas. Ou tinha, Tony? Lembra quando Jesus pegou a moeda? E falou, o que está escrito aqui? O que vocês estão vendo aqui? A esfinge de César. Então, a César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? Você não tem nada, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema seu. Então, se tem impeachment, se não tem impeachment, que se vai ter novo governo, se não vai ter novo governo, não é problema da igreja. Mas você já pensa aí, Pedro, o quanto é difícil você ficar fora disso? Você concorda que é difícil ficar fora disso, Ramiro? Muito difícil. Pois é. Pois é. Aí depois, no outro dia, você vai falar com ele, e o que que sai da boca dele? Né? Isso não tem, não teria nada a ver conosco. Então, não sei. Aí esse assunto, será que serve para nós aqui? Serve, sabe por quê? Porque a nossa casa está envolvida nisso. Os nossos filhos estão envolvidos nisso. E os nossos pais estão envolvidos. Que coisa, hein? Aí, então nós podemos ter aí uns 5 minutos de comentário em cima disso. Comentário em cima disso. Eu lembro de uma coisa. Jesus falou assim, aquele, João 14, 23. Aquele que me ama, será amado de meu Pai. Aquele que me ama, isso. Se alguém me amar, guardará minha palavra. Então, o que que precisa realmente estar na nossa boca? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí eu estava lá na empresa lá do Fernando, como é que chama lá? Como é que chama lá, filha? Ruth, né? Estava lá hoje, dei uma passadinha lá hoje. Aí o Fernando logo chegou e tal, aí ele sabe tudo do que está acontecendo. Aí tal, e aqui, eu achei que, né, o problema da Zika, da chikungunya, não sei mais quem, e tal, e etc, e etc. E ele fala num assunto, fala no outro, e com raiva da Dilma. Mas a palavra. E a gente acaba envolvendo, né? Porque ali, de repente, você fica também e comenta também, fala, depois nós entramos e começamos a falar sobre muita coisa, né, Fernanda? E ali você pode perguntar para Deus, você perde o tempo. Uma coisa que nós não temos nada a ver. Agora, o grande mistério é esse. O grande mistério, então, é esse. Como a gente sair disso? Será que nós vamos ter que sair? Será que é possível a gente resistir a isso, sair disso? Será que tem jeito? Hã? Pois é. Nós tínhamos falado aqui também assim, quando Jesus fala, eu quero chegar aqui, cara, falar nesse aqui primeiro, para depois citar isso aí. Então, João 14, 23, fala, leia, por favor. Só um minutinho, Ramiro.
Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Isso.
E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Então, Deus morar em nós, Deus nos amar, está condicionada, essas bênçãos estão condicionadas ao fato de nós guardar a palavra. Ela está no sangue. Ela está no nosso sangue. Aí eu estava dizendo na hora também aqui para os irmãos o seguinte, que quando Jesus fala, né? Quem de mim se alimenta, vive para mim. Agora se alimenta, você vive para o mundo. Então você vive, você começa a trabalhar para o diabo, aí você sai daqui, fala ali, fala aqui, fala ali, e etc. Dá um pouquinho, você está envolvido, Léo, de tal maneira, e tão embaraçado, que você não consegue sair. Será que ainda é possível a gente sair ainda? Né? Amém. 5 minutos de comentário nisso aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? É uma coisa que a igreja precisa de fazer, né? Nós precisamos fazer. Como fazer? Se você não tem nada o que falar, Não tem problema não, a gente termina a reunião. Mas se tiver alguma coisa, Ramiro, você quer falar?
Não, eu vou dizer que eu concordo. A sabedoria de Deus, tremenda, mostrar o que está acontecendo. E como o senhor falou, é possível. É possível ainda, porque a mangueira do soro, que é do Evangelho, está correndo.
Isso.
Basta a gente
ligar
ela, conectar.
Bem lembrado, bem lembrado.
Porque ela, se tivesse seca, ia falar, acabou, você não pode fechar as portas. Que não... Mas Deus ainda está falando, ó, vocês ainda têm o Evangelho. E se tirar...
Tirar um e pôr a outra, né?
Exatamente. Tira a lei, tira a lei, tira o mundo, esquece do mundo. O mundo vai acontecer o que vai acontecer com ele. Mas vocês creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho e então... Eu percebo, na hora que o senhor está falando, tem alguma coisa a ver lá em casa? Eu estou vendo aqui o Fabrício, a Fernanda, a Dani ali atrás. Eles sabem que ali o mundo, as notícias, as coisas, o celular, é tudo, é o tempo todo. E se a gente não cuidar da palavra, não zelar pela palavra, falar, gente, olha isso que está acontecendo... Jesus falou que ia acontecer, vamos ter cautela, vamos falar com Deus, vamos pedir, como o senhor falou, a bênção está para aqueles que estão com Cristo. Se de repente daqui a pouco a gente deixa Cristo e vai para a maldição por esquecer do Evangelho.
Pois é, e todo aquele que invocar o Senhor, então eu me apego. Apego?
É isso mesmo? Pode ser. Então,
muito dessa questão. Qual?
Invocar.
Que os últimos dias, ia sobrar muito pouco. É muito pouca opções. Iam eliminando as opções. E ficando... algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, aquele que invocar o Senhor será salvo. Isso mostra que muita coisa não dá mais para fazer. Não dá mais tempo de fazer. Muita coisa não dá mais tempo de fazer. Se você pensar, não, eu vou pegar, vou me separar num canto, vou ler a Bíblia inteira, vou fazer isso. Tá, vou começar a orar, a gente não dá conta, a gente cansa, ora uma semana, duas e a gente cansa, marca para as três, não dá certo, marca para madrugada, fica pior, e por fim a gente não dá conta, relaxa, e quando para, parece que para pior do que. Não é assim? É a mesma coisa que a pessoa que fuma e fala, eu vou fumar só dois cigarros por dia. Aí ele fica uma semana fumando dois cigarros por dia. Aí de repente acontece um problema com ele lá tal, e ele resolve fumar. Mas, não só hoje. Aí ele fuma três carteiras naquele dia. Três carteiras. Aí daí para frente ele reduz para duas. Ele fumava uma e voltou a fumar duas. Quando ele voltou a fumar... Então é assim, o demônio sai de uma pessoa... E aí, quando ele vai lá e volta, deixa a situação da pessoa pior. Então, tem muita coisa que não tem mais opção. Tem muita coisa que não dá mais para fazer. Não adianta, você não é capaz, você não tem tempo. Né? A maioria dos nossos valores já estão na Babilônia. A maioria dos nossos valores já estão no poder do Satanás. Já estão em poder do diabo. O diabo já dominou. Você concorda ou não? Vocês concordam?
Amém.
A maioria dos nossos valores já estão no poder do diabo. Aí sobra, é assim, como se uma pessoa tivesse um navio afundando. Tem que ser um milagre, tem que ter um milagre. Amém? E esse milagre seria o quê? Invocar o Senhor. Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Sei lá. É mais ou menos por aí. É como o Ramiro falou, a mangueira não foi tirada, a mangueira está aí. É só colocar ela no lugarzinho certo, tira a outra. Aí eu pergunto para você, tirar a outra. Você vai precisar de fazer muita força para tirar a outra. Né? Alguma coisa nós precisamos fazer. Alguma coisa nós precisamos fazer. Pode falar, Ramiro.
Não, amém. É, como o senhor falou, no Evangelho tem algumas palavras que mantêm a gente viva, como o senhor falou. É. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não posso abrir mão disso.
E... pois é. Você concorda que quando fala todo aquele que invocar o Senhor será salvo, significa que as outras opções...
já foi embora. É.
Haverá uma tribulação como nunca houve. Haverá uma situação como nunca houve. Tá. Mas todo aquele que invocar o Senhor será salvo.
Eu acredito, como o senhor falou, como tirar isso. O scalp e ligar o outro, a mangueirinha. É uma situação de invocar o nome do Senhor. Já está tão triste que fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, me ajuda, eu preciso reviver novamente. Quem de mim se alimenta para me verá, o Senhor falou, e eu... facilitei, ó, estou vivendo para o mundo, mas me ajuda, tal, invoca. Como o senhor falou, é um milagre. É o barco que estava afundando e um milagre acontece.
Não é só, presta atenção, não é só, é como eu falei, você para de fumar hoje, volta fumando pior depois. Você para de fumar hoje, você volta fumando depois pior. Então não é pegar e, pela força, jogar o celular fora, não. Pensa, raciocina, estuda e vê qual vai ser a...
pede para Deus ajuda como fazer.
Você vai ver como vai ser a sua estratégia. Pode ser que a do Toninho seja diferente da do Luiz, mas você vai ver qual vai ser a sua estratégia para você vencer o diabo e não deixar ser vencido pelo diabo. É uma arma que ele tem. De espalhar notícia ruim, de espalhar problema, é um negócio dele que ele fez, ó, poder encher a cabeça de todo mundo.
O mundo todo, conectado no mundo todo.
Todo mundo.
Não tem aonde que você não...
Mesmo, lembra do Leonor, quando estava ficando doido?
O Leonor já falava essas...
Ele falava, ó, o diabo, ele está falando, eu queria que ele parasse de falar na minha cabeça... E o Leonor era um pedreiro, uma pessoa rude, totalmente sem conhecimento. E ele falava, usava essas expressões.
Eles têm um aparelho conectado, que roubar a minha mente.
Colocou um aparelho em mim e eu estou conectado. Ele falava. Mas eu só queria que eles parassem de falar na minha cabeça. E ele escutava as vozes na cabeça dele. Uai, o cara tem que ficar louco mesmo. Hã? O raio laser de Brasília. Pois é. Amém, gente?
Amém.
Toninho.
Mas é realmente um assunto interessantíssimo mesmo, porque a situação da gente hoje tanta bagunça, tanta, a gente para ficar fora disso, é um trem difícil. Esses dias eu recebi um videozinho lá.
Isso, esse vídeo é desgraça.
É negócio da Dilma. Aí eu peguei.
Toda hora vem
um. Aí um videozinho da Dilma lá, negócio da Dilma, eu peguei, mandei pra minha irmã. Aí, mas na mesma hora me deu um piso na consciência. Falei, o que eu tô fazendo com essa porcaria? Né? O que eu tô fazendo mandando essa. O que eu tenho a ver com isso? Aí também não fiz mais. Mas
será que a gente consegue, assim, quando mandar o vídeo? Você joga no lixo? Sem ver, Ramiro. Sem abrir. Porque se você abrir, já jogou merda na sua cara. Você lembra da... A Tina, cheia de... Você lembra dessa visão? Conta pelo Carmen, tá lá. A visão que a Carmen teve aqui uns anos atrás. Alguns anos atrás, ou ano. Quanto?
Não tem ano ainda, não.
Tem mais, não?
Tem não.
Então, vamos lá.
Eu via tipo um tanque, não sei como que chama. Tipo um tanque, uma coisa grande, cheia
na época nós falamos que seria um tambor, né?
É,
tipo é um tambor. Como se fosse um tambor. Hã? Uma tina, um tambor, um barril aberto.
Cheio de vísceras.
Cheio de vísceras. Você sabe o que é vísceras? É quando você abre uma pessoa ou um porco, né, e pega tripa, rim,
era,
bexiga, tal, tudo isso, né? São as vísceras. E aí
um senhor chegava e mandava jogar fora antes que começasse a feder.
Isso. Né? A tina estava... Tem um detalhe. Eu estava orando. A Carmen não sabia que eu estava orando.
Eu nem queria contar.
Hã?
Eu nem queria contar a visão, que eu achei muito esquisito.
Não entendi.
Eu nem queria contar a visão no dia, porque eu achei muito estranho.
É, ela não queria nem contar a visão, porque ela achou estranha a visão. Né? Ela pensou assim, ah, não é de Deus o negócio. E eu estava orando exatamente o quê? Sobre esse problema do celular. E eu estava orando porque o pessoal estava reclamando, algumas pessoas reclamando que eu precisava, cobrando de mim, que eu precisava ter um WhatsApp, eu precisava ter um e-mail. Eles já criaram alguns e-mails para mim, eu perco o e-mail, né? Já criaram mais de um e-mail, uns 3 ou 4 anos. Já criaram mais de um e-mail, uns 3 ou 4. E aí, eu peguei, arrumei a minha linha aqui com a Nextel e veio o telefone. Aí o telefone, até a Pina ainda estava aqui, parece que a Raquel, não sei quem, arrumou lá e etc. tal, e já estava funcionando. Eu fiquei, achei interessante, achei até bom, né? Falei, aqui eu vou poder. Pronto. Aí, mas aquilo me incomodou. E eu vim orar. Na oração eu falei, Senhor, né? E esse negócio? E eu orei, perguntei para Deus sobre isso, né, etc. Não, até hoje, sinceramente, eu não me conformo com o negócio, mas o tempo vai pregando, né? E aí Deus deu a visão para Carmen. Na hora eu falei, Carmen, essa coisa é o tal do WhatsApp, das redes sociais. Resume na rede social. As vísceras. É tudo. Ali ele falou, joga fora antes que fede. Essa foi a visão que ela teve. Ela achou extremamente estranha, não queria contar. Conta. Joga porque vai feder. Joga fora. Aí a gente não acredita? Ou então fica deixando para depois?
Vou administrar.
E vai, não, eu vou administrar. Pois é. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Aí logo em seguida tem aqui um caldo, que é a Eliana, cadê a Eliana? Ah, é? Coitada. Coisa. Labirintite, não?
Não, ela sentiu assim, azia, dor, não querendo vomitar, tomou os remédios, aí deitou.
Ah, tá. Tá, coitado. Amém. Mas, vocês chegaram a fazer o caldo, Dora? Tá. Aí vocês, comem o caldo aí que eu vou ter que sair, que eu tô, tenho um compromisso. Amém? Amém. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, realmente, o Senhor nos fala, insiste conosco, abre os nossos olhos. Alguma coisa nós temos que fazer. Ajuda-nos. Que haja alguém entre nós capaz de tomar uma decisão correta para que outros possam seguir o caminho, para que outros possam seguir. E nós façamos isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Orienta-nos. Da força, da sabedoria, para que a gente consiga tomar a providência certa, tomar as medidas certas e sairmos urgentemente da situação em que nós nos encontramos, né, que esse alimento possa mudar a nossa vida, esse alimento possa, Deus, sair dali de onde ele está, ser colocada a mangueira, ser colocado o alimento correto, possa correr em nossas veias o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Amém e amém.
Quem sobreviverá? Quantas
encerrando o nome do Senhor Jesus Cristo.